começa agora com a palavra o governador, um programa semanal do serviço de rádio da SECOM.
Olá, começa agora mais uma edição do programa com a palavra o governador. A troca de comando na PM e o repasse de recursos do Fundam na Serra Catarinense estão entre os assuntos da nossa conversa de hoje com o governador Raimundo Colombo. Governador, seja mais uma vez muito bem-vindo, tudo bem?
Eu agradeço a oportunidade, quero dar meu abraço a todos e é um privilégio para mim ter esse espaço e essa oportunidade. Muito obrigado.
Governador, a Polícia de Santa Catarina tem um novo comandante. Que legado deixa o Coronel Nazareno Marcineiro e qual é o desafio de quem assume uma instituição tão importante presente em todo o Estado?
O Coronel Nazareno ele ficou 3 anos e 4 meses, né? Fez um grande trabalho. É o segundo comandante mais longevo da história da Polícia Militar. É um trabalho muito duro, muito difícil, muito tenso, né? Mesmo para eles que são profissionais, que são pessoas muito qualificadas, é muito desgastante. E ele já no começo do ano ele tinha vontade assim de deixar o comando e ir para a reserva. Eu fiz um apelo para que ele ficasse com a gente até o final. Mas no final eu estava percebendo que ele realmente estava com vontade de sair. Ele tinha também uma atividade profissional, o final de um curso de doutorado. Agora, ele foi um grande comandante, né? Nós tivemos nesse período desafios muito grandes, que nós superamos com um grande profissionalismo, né? E há um grande reconhecimento por parte da Polícia Militar de que houve um comando assim, bem honesto, bem transparente, bem forte, que representou avanços importantes, tanto no ganho da infraestrutura, no aumento dos efetivos, né? É claro que nós precisamos fazer muito mais ainda. Mas ele fez realmente um comando importante, eu ajudei em tudo que pude, dei a ele o maior respaldo profissional, porque a gente nunca deixou, né, nenhuma interferência política. Mesmo as promoções, a gente adotou um critério, perseverou nesse critério, não houve e não há interferência política para valorizar exatamente a carreira, né, o profissional de segurança pública. E o Coronel Nazareno ele foi um guardião dos verdadeiros interesses da segurança pública e da Polícia Militar. Ele exerceu realmente com muita dedicação, com muito zelo e com muito sucesso. E é tão bom, né, poder reconhecer o trabalho feito por uma pessoa que se dedicou ao longo de toda uma vida, porque o policial ele é uma carreira exclusiva de Estado, ele não tem outra atividade, é a sua vida, né? Então, desde o ingresso, e ele teve 37 anos de carreira, de dedicação, ele termina agora e é agora um cidadão comum, mas com uma vasta, uma longa, uma bela experiência profissional. E agora o Coronel Cabral, que é da mesma turma, né? E tem uma bela experiência profissional, ele atuou muito na linha de frente, foi comandante do BOPE, foi comandante de batalhões, ele tem uma formação também profissional muito qualificada, era o comandante adjunto e agora passa a ser o comandante geral. O importante é que a Polícia Militar, que fez agora, dia 5 de maio, 179 anos, continue com essa bela história. E é importante, e o desafio é cada vez maior, de a gente ter um grupo de profissionais fazendo a segurança da sociedade. E o conjunto da segurança pública de Santa Catarina, eu incluo aí a Polícia Civil, o IGP, os bombeiros, né, e a Polícia Militar, a gente vê assim com muita qualidade o trabalho e são profissionais de altíssimo nível e são referência para o Brasil, né. E agora vai ingressar mais 1.000 e poucos novos policiais que estão terminando o curso. Em junho eles passam a atuar já nas ruas, né, no trabalho efetivo de combate à criminalidade. E isso vai ser um grande reforço para nós. Então eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer o Coronel Nazareno, para reconhecer o seu trabalho e para desejar muito sucesso ao Coronel Cabral, que assume essa nova responsabilidade.
O senhor visitou Bom Retiro e Bocaina do Sul, na Serra Catarinense. Além da inauguração de um ginásio de esportes, que outras prioridades serão atendidas com recursos do Fundam nesses municípios?
Nós estamos assinando o Fundam tanto em Bom Retiro quanto em Bocaina, né? No caso de Bocaina, a gente está levando também um recurso para uma recuperação do hospital. São obras muito importantes que os municípios estão definindo. E do Fundam, a gente já assinou 167 municípios, né? E só 9 não entregaram projetos e provavelmente vão ficar fora porque não dá mais tempo. Mas a gente, só para você ter uma ideia, nesses 167 que já foram assinados, tem 1.201 ruas, né, que estão sendo pavimentadas ou que estão começando a serem pavimentadas. Isso é realmente um trabalho fantástico e é um belo projeto, porque Imagina se o Estado tivesse que fazer 1.201 projetos, 1.201 licitação de projeto, 1.201 licitação de obra, 1.201 fiscalização de obra. Não faria, né? E assim as prefeituras estão fazendo. E isso vai trazer um grande bem-estar, um bom desenvolvimento para o nosso Estado. É um projeto inovador, descentralizado, porque dá capacidade de investimento para as prefeituras. Eu considero esse conceito, essa prática, né, porque nós vamos atender os 295, ela é muito moderna e adequada para um Estado como o nosso, que nos orgulha muito, o Estado de Santa Catarina.
Governador, agora vamos falar de uma obra de mais de 100 milhões de reais que está sendo executada em parceria entre os governos estadual e federal no oeste do Estado. O senhor visitou as obras de duplicação do acesso que liga Chapecó à BR-282. Como é que está o andamento dos trabalhos por lá e qual é a função desse investimento tão expressivo para aquela região?
O problema é que o acesso de Chapecó a 282, Chapecó se tornou uma cidade polo, um grande polo do Oeste. O Oeste está num crescimento extraordinário, o agronegócio, a safra, o crescimento econômico, a produção de leite, de grãos, de suínos, de aves. Nós somos referência para o mundo, né? E Chapecó acabou, por diversas razões, potencializando todas as unidades de serviço. Então nós estamos ampliando o hospital, a gente está construindo novas escolas, nós lançamos lá o edital para a penitenciária feminina, todo o sistema, né? Nós estamos fazendo uma série de obras de diversas áreas, né, que são fundamentais para o município, o elevado da EFAP, para dar mobilidade. Agora é uma cidade que cresceu muito rápido, né? O Chapecó hoje está chegando a 200 mil habitantes e foi um crescimento espantoso. E isso exige e traz alguns problemas. Um deles é a mobilidade. Então, de Chapecó até o acesso da 282, como, por exemplo, as universidades, o pessoal vem estudar ali, estava ficando um negócio insuportável, né? E esse projeto é um projeto que praticamente vão ter 8 vias, né? E ele está basicamente pronto. É uma obra nossa, nós estamos executando, mas a maior parte dos recursos é federal. E eu convidei a presidente Dilma e ela vai estar lá na entrega da obra para a população. Eu imagino que no finalzinho de maio, começo de junho, a gente possa entregar a obra completamente pronta. Ela está com 98% já executada. E vai ser uma grande conquista para aquela região. E ela é fundamental exatamente para dar qualidade de vida. A cidade cresce, mas a qualidade de vida tem que vir junto. E aí eu falo de saúde, falo de educação, falo de segurança pública e falo de mobilidade e de outras necessidades da população. Nós estamos investindo bastante em esgoto, né, em água, no melhoramento do sistema de energia elétrica, que quando cresce, quando o consumo aumenta tanto, você tem que ser rápido também, porque senão esse crescimento acaba tirando qualidade de vida. Um mês atrás a gente esteve lá lançando obras de abastecimento de água, de ampliação, inaugurando, né, e lançando outras também na área de saneamento básico. E a gente está fazendo reforço na construção de subestação para melhorar o sistema de energia elétrica. Tudo isso tem que andar em paralelo. São investimentos importantes, né, que estão sendo feitos.
E para a gente encerrar, eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem. A gente está se aproximando do Dia das Mães. Para essas mulheres, ou melhor, para nós mulheres, que assumimos essa função que exige tanto amor e tanto esforço.
Eu quero transmitir a todas as mães com muito carinho, com muita admiração, um grande abraço. Lembrando e valorizando muito a minha mãe. Minha mãe vai fazer 93 anos agora, né? Olha, não tem. É impressionante como ela é, a bondade dela, o coração dela, né? Nós somos em 10 irmãos. Ela também adotou, ainda quando era solteira, naquela época, né? Uma moça que a mãe dela faleceu, eles eram, trabalhavam na fazenda do meu avô. E a minha mãe, uma menina, adotou ela, né? Que, a Tereza, que já é falecida. E criou 10 irmãos e assim criou numa harmonia, e eu tento me espelhar muito nela. Ela é uma pessoa paciente, uma pessoa de muita fé, uma pessoa que sabe ouvir. Eu jamais vou chegar ao nível dela, isso não tem essa pretensão. Mas falando dela, eu quero estender com muito carinho e assim com muita alegria os parabéns a todas as mães. Muitas felicidades e obrigado por tudo.
Governador, muito obrigada pelas informações e até semana que vem.
Obrigado, um grande abraço.
Essa edição do Com a Palavra o Governador termina aqui, mas você continua acompanhando as notícias, as informações do Governo do Estado pela internet. Entre lá no site www.sc.gov.br e acesse também as redes sociais do Governo, além da Rádio SECOM. Você pode mandar a sua opinião, a sua participação pelo Twitter, no Facebook e também no YouTube. A gente se vê na semana que vem com outras informações e ações do Governo de Santa Catarina. Até lá!
Você acabou de ouvir o programa Com a Palavra, o Governador, com a produção do Serviço de Rádio da Secretaria da Comunicação de Santa Catarina. Até Até a próxima semana.